vai melhorar um pouco a sua vida. 100% eu acho muito difícil a pessoa tomar essa decisão. Só ele mesmo, só Jesus, né? 100% é muito difícil. Mas você ouvindo a palavra, ouvindo o conselho de Deus, ouvindo a orientação que Deus está dando, toda reunião é palavra de Deus. Toda reunião é uma palavra de Deus. Por isso é que a gente vem na reunião. É por isso que a gente vem à reunião. É para ouvir uma palavra de Deus, um conselho. A palavra é um conselho, é uma orientação. Eu vou à casa de Deus, eu vou à casa do Senhor, porque Deus vai falar comigo. O que Deus vai falar com você? Ele vai te dar uma palavra. Que palavra? Uma palavra que estimula, que te orienta, que te dá um pouquinho de força para você vir amanhã. Para você vir amanhã. Para você voltar. Amém? E cada dia que você puder fazer um pouquinho mais, você vai fazer. Bom, primeira parte. Segunda parte, né? Hoje, o que Deus quer falar conosco hoje? O que Deus queria falar conosco hoje? Aí nós começamos a cantar aqui. Não foi eu que mandei eles cantarem, né? Não foi eu, eles não viram, não tiveram sonho, nem nada, né? Mas o que eles estavam cantando aqui? Que Deus chama todos os homens ao arrependimento. Deus chama todos os povos, todas as nações, homens, mulheres, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos. Amém? Venham todos que querem o quê? Hã? Venham todos. Porque, como é que é? Não há acepção. O que mais? O Senhor, o Salvador, quer que todos tenham vida. Aquela que ele mostrou lá no sonho ali, ó. Vem cá, vou te mostrar um lugar bonito. Aí ela viu um lugar bonito. É isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês tenham vida. Eu quero que vocês vivam bem. Eu quero que vocês... Amém? Então, estavam cantando aqui e eu pensando no que eu ia falar. Então, Deus confirmando aquilo que eu estava querendo falar através da música aqui. Amém? Realmente, Deus quer vida para você. Que jeito que ele tira o pecado de nós? Que jeito? Como que ele tira o pecado de nós? Né? Isaías 53, abre lá, por favor. Assim, Isaías 53, lê por favor. Já deixo. Quem vai ler? Lê para nós.
Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor?
Repete.
Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum.
Amém. Então está aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? Né? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? Aí está o grande problema. Aí está o grande mal da humanidade. É dar crédito à palavra, à pregação do Evangelho. É dar crédito à palavra de Deus. Certo? A palavra de Deus, ela é falada. Ela é falada. Ela é precisa ser falada. A palavra de Deus precisa ser falada. Tá certo? Agora, cabe à igreja analisar, verificar se é uma palavra de Deus ou se não é uma palavra de Deus. E você fica com a palavra de Deus. Não, é uma palavra de Deus. E Deus dá testemunho de que aquela palavra é de Deus. A palavra de Deus, ela é falada. Amém? A palavra de Deus é falada. Quando a palavra de Deus é falada, o Espírito Santo, ele está na palavra de Deus. Por isso que ele fala, quando ouvis a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque quando você abre o coração para receber a palavra, o que, que você recebeu? O Espírito. O Espírito Santo. Você recebeu Deus. Você recebeu Deus. E Deus vai ajudar você. Deus vai guiar você. Deus vai guardar você. Deus entrou no, na sua casa através da palavra. Você deu crédito àquela palavra, o Espírito, ele entra através da palavra. Assim como o espírito maligno entrou no coração de Eva, foi através da palavra. E o espírito maligno, ele entra em todo mundo, é através da palavra. Quando você aceita uma palavra, seja de quem for, você aceitou o espírito da palavra. É assim. Por isso que a pessoa muda de vida. Ela muda de lá para cá, de cá para lá. Ela muda de um lado para o outro, assim, facilmente. Basta que ela dê crédito a uma palavra. Não é assim? Não é, Rudá? É assim. Então, a palavra de Deus foi para nos salvar. Então, existe uma palavra de Deus querendo salvar você. E ela tem que sair, ela tem que sair da boca de alguém. Tem ou não tem? Ela tem que sair da boca de alguém. Quando eles queriam que Paulo reunisse com eles, ó, Paulo, reúne conosco aqui, fala para nós a palavra de Deus. A palavra de Deus estava saindo da boca de Paulo. Amém? Então, se você dá crédito à palavra de Deus, Deus entra através da palavra, ele entra na sua mente, ele entra no seu coração. E pronto. Quanto mais você ouviu o conselho de Deus, melhor é a sua vida. Melhor é a sua vida. Quanto mais você ouviu o conselho de Deus, melhor é a sua vida. Então, todo mundo tem que ficar prestando atenção na palavra, o que, que Deus vai me orientar? E se Deus disser para você, e você fizer como Deus disse, certo? A sua vida vai melhorar. A sua vida, com certeza, vai ser muito melhor do que você pode imaginar. Em todos os sentidos da sua vida vai melhorar. Em todos os sentidos. Agora, quem deu crédito? Quem acreditou no que eu estou falando? Quem acreditou? Muitos, Ramiro. Não faz, não acredita. E se não, e não acredita, não faz, vai acontecer alguma coisa? Não vai. Não vai. Então, paciência, o que pode fazer? É o único jeito, é assim, através da palavra. É crendo na palavra que você vai fazer. Amém? Lê mais um pouco, por favor, filho.
Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido.
Repete.
Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido.
Isso. Então, presta atenção. Ele levou sobre si, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e os nossos pecados. Em outro lugar também está. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A gente não acredita que Ele tem autoridade para... Porque Ele levou sobre si o seu problema. Ele levou sobre si. O que que significa isso? Não é que você não tem problema, não. Você tem problema. Mas o problema está com quem? Com Ele. Amém? Ele tem a chave do seu problema. Ele tem a solução do seu problema. O problema está com Ele. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas dificuldades. Quando você vem com uma dificuldade, Ele já sabe dela. Quando você vem com um problema, Ele já conhece o seu problema. Porque Ele levou sobre si, sobre Ele, esse problema seu, essa dor, essa dificuldade, esse problema que você tem. Isso significa dizer que Ele tem autoridades sobre todos os problemas que tem no mundo. Ele tem autoridade, Ele pode tirar, Ele pode eliminar qualquer, sem acepção de pessoas. Se Saddam Hussein tivesse procurado Jesus, Jesus tinha resolvido. Se Bin Laden procurar Jesus, que eu não sei se ele morreu já ou não vai, né? Se ele procurasse Jesus, Jesus resolveria o problema dele. Amém? Bom, se resolve o problema de Saddam Hussein, de Bin Laden, de idiota aqui da Venezuela, como é que chama? Hã? É, isso. Então, se qualquer um desse procurar Jesus Cristo e der crédito à pregação de Jesus Cristo, o que acontece? Jesus Cristo levou sobre si todas as barbaridades deles. Levou Jesus, porque não tem acepção de pessoas. Ele levou sobre si todos os nossos problemas, todos os nossos pecados, todas as nossas angústias, todas as nossas dores, toda a enfermidade. Então, significa que Ele tem a chave, Ele tem a autoridade. Pode dizer, tá bom, esse aqui é do Ender. Paguei, amém? Eu paguei por ele, por Ender. Eu paguei isso aqui, ó. Custou minha vida, custou meu sangue, custou toda aquela humilhação, todo aquele sofrimento, tudo aquilo que eu passei, eu passei para pagar isso aqui. Não foi barato, não. Foi muito pelo contrário, foi caro demais. Mas eu paguei. E é meu, então eu posso fazer dele o que eu quiser. Aí o Andy pega, vem, Senhor, joga isso fora para mim, tira isso, amém? E Deus analisa. Ele analisa você. Ele vê se realmente ele pode jogar aquilo fora. Ele vai analisar e ver se você tem direito. Ele vai analisar se você está realmente em condições de receber essa graça, essa bênção. Então ele vai pegar aquilo e jogar fora. Amém? O Wendel é um homem de Deus, o Wendel é um homem que está querendo, o Wendel é um homem cujo coração é voltado para Deus, etc, etc. E isso está atrapalhando o Wendel, isso aqui está atrapalhando o Wendel, então vou jogar isso fora. Amém? Mas se ele vê que o Wendel quer só abusar, que o Wendel está querendo aquilo, é só para... Ah, ele não vai tirar, não. Não vai mesmo. Mas ele não vai mesmo. Vai continuar sobre ele. Amém? Certo? Então, por isso que eu falei, nós não temos uma vida melhor porque a gente não dá crédito à pregação. Amém? Ainda disse lá em Arizona, se você está, presta atenção, se você não está usufruindo de alguma coisa, alguma coisa na sua vida está errado. Você vai, confessa o seu pecado, você vai conversar com Jesus, Senhor, por que que está acontecendo comigo? Alguma coisa errada eu estou fazendo. A música, canta a música.
Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres, jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação.
Ao plano da salvação. Qual é o plano da salvação? Qual é o plano da salvação? Isso aqui está me atrapalhando. Arrependimento. Então, eu não quero mais fazer isso, porque isso aqui está me atrapalhando. E quem vai me ajudar? Isso está me atrapalhando. Isso aqui está me atrapalhando. É um problema. Quem pode tirar? A minha vida está ali nas mãos de Deus. A minha vida está... Ele levou sobre si todos os... Eu acredito, a fé. Aí cada coisa vai juntando uma a outra. Por que que eu não sou santo? Por que que eu não sou perfeito? Por causa disso. Por causa disso. Por causa disso. E por causa daquilo. Amém? Quem pode me ajudar? Quem pode tirar? Por que que eu não sou Deus? Jesus falou, olha, se você crê em mim, você vai fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Então, por que que eu não faço tudo o que ele faz e ainda mais? É por causa disso, disso, disso e disso. E eu insisto em viver com essas coisas. Eu não me arrependo. Eu insisto em continuar fazendo isso, Paulinho. Não é verdade? Então, não tem desculpa o nosso pecado, gente. Olha, não tem desculpa o nosso pecado. Jesus, ele tem exatamente o que você precisa fazer. Se você tiver a coragem de chegar nele e dizer, Senhor, o que é que está acontecendo? Por que que eu não sou melhor? Amém? Se você não é melhor, Débora, tem alguma coisa para corrigir. Quem concorda com isso? Claro. Claro. E se você insistir, Deus vai te mostrar. Se você insistir, Deus vai revelar para você. De alguma forma, ele vai revelar para você. Amém? Esse é o seu pecado. 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 Pronto. Por isso é que você ainda está nessa situação. Por isso é que você ainda não alcançou a vida que eu quero te dar. Eu estou para te dar uma vida. Eu quero te dar uma vida e uma vida Amém? Quem concorda com isso? Amém? Deuteronômio 11, nós falamos ontem. Ou então é mentira. Mas exatamente isso que Isaías falou. Quem deu crédito? Quem foi que deu crédito? Vai, como é que dá crédito? Homem sofrido? Perseguido? Ninguém acreditava que ele estava vivendo uma vida boa. Ninguém acreditava que aquilo ali, que ele estava bem, que ele estava muito bem. Como é que é? Exatamente. Isso, que ele estava bem. Não é? Nossa, ele estava bem, bem, gente. É porque a gente não sabe o que é bem. Nós não sabemos o que é bem, o que é mal, não. Amém, gente? Amém? Vamos experimentar, perguntar para Deus. Por que, Senhor, está acontecendo isso? Por que, que é desse jeito? Por que está isso passando assim? Certo? Deuteronômio 11. Versículo 10. Leia a partir do 8, 9 e 10. 8, 9 e 10.
Guardai, portanto, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis na posse da terra a que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua semente, terra que manda leite e mel. A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com a ajuda do pé, como se rega uma horta.
Eu acho interessante isso aqui. Olha, porque a terra que eu quero te dar não é como a terra que você saiu dela, não. Aí você quer sair da terra, lá do Egito, e quer uma terra igual à do Egito. É, bem? Você saiu do Egito e quer uma terra igual à do Egito. Eu falo, ó, a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, não. De onde saístes. Certo? Lá era de um jeito, aqui é de outro. Mas a gente sai do Egito e quer uma terra igual ao do Egito. Bem? Com as mesmas coisas que tinha lá no Egito. Então. Amém. Né? Mas não é verdade? Não é verdade? A gente não tem paciência. Não tem paciência de esperar, não tem paciência de acreditar. Senhor, olha, gente, não é igual, não. A gente sai do Egito, Ramiro, depois quer uma terra igual a do Egito. Não é verdade? É assim ou não é? A gente saiu lá do Egito, porque os negócios não estavam bons, porque os empresários não estavam ganhando tudo que tem direito, porque aí sai do Egito, aí vem e quer, passa para cá, quer uma terra igual lá do Egito, que ganha dinheiro demais, que passa os outros para trás e que não sei o quê, de opressão, de humilhação e disso e daquilo, etc. Né? Oh, meu Deus, não é assim. Não é. A terra que Deus tem para nós é muito melhor do que aquela que nós deixamos lá no Egito. Só nos falta acreditar. O que nos falta é realmente confiar, acreditar. Não. Deus tem coisa melhor para mim. Deus tem coisa melhor para mim. Eu vou chegar a Deus. Eu vou diante de Deus. Amém? Versículo 26.
Vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando.
Repete.
A bênção, se ouvirdes os mandamentos...
Não, repete os 26 e 27.
Vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Isso. A bênção, se ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando.
Então, você sai do Egito e quer as coisas do Egito. Mas foi muita dificuldade que eu tirei você do Egito, agora você quer as coisas lá do Egito. Ó, Deus põe diante de nós a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. Infelizmente, não sei por que carga d'água, que a gente acaba sempre escolhendo a bênção. Não é? Não é assim? A bênção, quando ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus. Então, aonde que Deus fala? Como que Deus fala? Aí Deus vem, fala, explica. E aí, chega lá na hora, escolhe a maldição. Por que não escolheu a bênção? Por que não escolheu a bênção? Não é? Por que a gente não escolhe a bênção? O que que faz, então? Porque eu tenho certeza que vocês estão olhando para a minha cara e perguntando assim, como que a gente vai fazer? O que que eu falei no começo da reunião? O que que nós falamos no começo da reunião? Sai daqui e vai conversar com Deus e vai se esforçar para fazer pelo menos, para você dar pelo menos um passo. Tá certo? E o que é ruim é ignorar. O ruim é ignorar. O que eu falei no começo da reunião? 100%, eu tenho certeza que ninguém vai fazer. 90% também não vai. Amém? Mas vamos fazer. Vamos fazer alguma coisa. Vocês concordam? Experimenta fazer alguma coisa, o Emólio. No que não pode é você ignorar e ficar... Ah, não está lascado mesmo, que se dane. Amém? Não pode ser assim, ué. Não pode. Não, eu vou. Amém? Se você não pode raspar a cabeça, faz o pé da orelha. Faz o pé do cabelo. Dá pelo menos uma notícia para Deus de que você está querendo fazer alguma coisa. Vocês concordam? Eu lembro lá de uma palavra que o discípulo diz assim, Senhor, eu vou devolver tudo que eu roubei. Eu vou devolver. Onde tem escrito isso, Paulinho? Tem? Na escritura ou eu estou inventando? Tem? Não, eu acho que tem escrito, em algum lugar tem assim, né? Eu devolvo tudo que eu roubei, tem? Pode não ser com essas palavras. Pode não ser com essas palavras. Hã? Isaías? Daquilo. Olha, pode não ser com essas palavras, mas você vai, aí você pensa assim, mas devolver tudo que eu roubei, estou perdido, né? Né? Então, quietinho, sem contar para ninguém, porque Deus vê tudo que você faz, de bom, de ruim. Deus vê você tomando a sua decisão, Ele conhece a intenção do seu coração. Tá? Então, você propõe no seu coração, fala, eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver. Eu não vou conseguir devolver tudo que eu roubei, então eu vou devolver. Eu vou ali, eu vou devolver esse copo d'água aqui, que eu, né? Vou devolver esse copo. Chega lá, no João Paulo, né? Sem mais, né? Etc, etc. E dá um jeitinho, não precisa contar para o João Paulo que você está devolvendo o copo, que você roubou dele, não. Mas dá um jeitinho de passar o copo para o João Paulo. E volta, todo satisfeito, graças a Deus, Senhor. Ó, pelo menos uma coisa, eu estou aliviado. O copo do João Paulo eu devolvi. Amém? Você vai sentir o quanto você ficou aliviado. O quanto você sentiu bem. Você devolveu o copo do João Paulo. Amém? Isso vai te dar força, vai te dar vontade para quê? Para dar o segundo passo. O segundo passo. Porque, gente, devolver o que você roubou não é só coisas materiais, não. Devolver o que você roubou, ó, não é só coisas materiais, não. Tem. Olha, pode conversar com Deus, pode. Que você, a gente tem muito o que fazer, a gente tem muito, sabe? Nós temos muito, muita coisa. Então, eu estou escolhendo a bênção ou a maldição? Eu estou escolhendo a bênção. Eu estou dando ouvido a Deus. Espera aí, eu não posso. Porque depois, Zé Antônio, passa os dias, passa, você esquece daquilo e a maldição fica. Passa o tempo, você não resolve, sabe? E deixa e tal, e aquele negócio enraiza, fica ali, e a maldição fica. É. Vem um, aí daí você tá. Aí você pensa, você acha assim, aquele negócio ficou lá para trás, não aconteceu, mas ficou a maldição. A sua vida deixou de ser boa, sua vida deixou de ser uma bênção, sua vida deixou de ser por causa daquilo, e você acha que não, você já largou aquilo lá para trás, tocou para frente. E liga, está dando para entender o que eu estou falando? Era, aquilo não, a gente não pode deixar as coisas ficarem para trás, dessa forma não. Porque você tem que caminhar, você tem que tomar. Né? Aí a Escritura fala assim, volta lá onde você caiu, volta, né? Eu aconselho que compre de mim, ó, ouro provado, etc, etc, etc. Porque Deus falou com você, tal dia, assim, para você fazer tal coisa. Você enrolou, enrolou e não? Não fez. Ficou. E ficou para trás. Amém? E eu volto a dizer, aquilo que você deixou de fazer, ficou atrapalhando você, atrapalhou a sua vida, está atrapalhando você, está prejudicando, né? A vida boa que Deus queria dar para você, está sendo atrapalhada, impedida por causa daquilo, porque você não quis fazer no dia que Deus falou. Amém? Certo, gente? O que Deus fala para nós hoje, para fazer amanhã, procura fazer. Se você não for capaz de fazer 100, como é que faz? Né, os talentos. Você não foi capaz de comercializar. Você não foi capaz desenvolver aquele 100% que Deus queria que você fizesse? Senhor, eu 10%, 5%, Mas eu fiz. Eu me esforcei. Está aqui. Amém, gente? O certo é que Deus está colocando diante de nós a bênção e a maldição. Agora, presta atenção. Aí, Deus, dá um sonho. Fala uma palavra como ele falou lá em Arizona. Aí nós falamos com a igreja que estava lá. Todo mundo ouviu. Foi embora para casa. Quem deu ouvido à nossa pregação? Quem escutou? Quem realmente que foi? Eu gostaria até de ir lá em Pedro do Rio hoje, ou amanhã, durante o dia, e fiscalizar e ver quem fez, foi falado. Quem acreditou? Aí eu pergunto, tem como Deus abençoar você? Tem como a sua vida ser essa vida? Eu olhei e vi um lugar maravilhoso. Eu entendi que ele me mostrava, era aquela vida que ele queria nos dar. Amém? Não é para sair arrancando o cabelo da cabeça, mas é para poder você fazer. Se você não entendeu nada, conversa com Deus. Senhor, a minha vida, se não está 100%, é porque tem alguma coisa errada. Amém? Porque o normal era para mim ser 100%. Amém? Que custa? Que custa? A não ser que você acha que já atingiu. Você já atingiu. Não, graças a Deus, eu tô tranquilo, já acho que já cheguei no ponto ideal. Pode ser, pode acontecer. Amém? Como aquele que chegou e disse para Jesus. Acha lá esse trecho para nós lá. Ele chegou e disse para Jesus. Está difícil de achar? Quer ver? Quer ver? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu estou 100%. Não é não, Paulinho? A gente olha assim, olha, eu não preciso nem de orar mais. Se eu orar, estraga. Eu não preciso nem de ficar fazendo oração mais. Ficar orando demais vai acabar estragando. Né? Acabar perturbando Deus. Deus tem outras coisas para fazer. Né? Eu acho que não preciso ficar orando muito assim. Porque eu acho que eu já fiz tudo. Quer ver? É lá onde ele fala, hoje você não achar, não. É. Ah, olha lá, tá vendo, Júnior? Você não... O Ramiro já achou. Mas quê? O que foi, Ramiro? Eu nem falei nada, o Ramiro já descobriu, tá vendo? O que ele falou? Mateus o quê? Renan? O que foi? O que ele fala aí?
Vamos começar no 16. Mateus 16, 19, 16. Ora, aproximando-se dele um homem, lhe perguntou, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe eles, quais? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda?
Amém? Então, esse aí, também, ó, ele foi peitudo, né? Ele foi peitudo, ele chegou para Deus e falou, o que me falta? Né? Isso aí, estou fazendo. Isso aí, também. E Jesus foi ouvindo ele com a maior educação, né? Com a maior tranquilidade. E depois ele disse para ele o quê? Hã? Vai, vende tudo que você tem e dá para... Aí, mas você vai ter uma vida. Você vai ter uma vida boa que você nem imagina. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Amém? Amém, gente? E aí? Né? Não sou capaz. Você é? Você é? Você é? Quem é? Eu não sou capaz. Você é? Mostra. Curta. Hein? Roberta, Roberta. Vem tudo, dá para o Roberto. Eu acho que o Roberto é capaz, rapaz. Roberto é uma bênção. Amém? Você é capaz, Marquinhos? Marquinhos está pensando. Ó, Marquinhos está bom, rapaz. Olha, eu respondo para Deus imediatamente, Senhor. Não é, essa lista de cima eu não estou dando conta. E vender tudo para dar para os pobres também. Amém. Não conta comigo, não. Amém? Aliás, a coisa mais difícil que tem é ajudar pobre. Porque pobre passa raiva na gente, Paulinho. É? Você sabe o que é mesmo? Quando você começa a ajudar o pobre, você já prepara para passar raiva. Né, dona Félia? Mas é isso mesmo que Deus falou, é isso mesmo. É isso que Deus quer. Que é isso, vai ajudar você a moer a sua, o seu eu, moer a sua natureza. Vai realmente ajudar você. Quando você começa a ajudar as pessoas, você já vai ajudando um pouquinho, porque você vai se destruindo aos poucos. Entendeu? Porque é assim. Deus, por isso é que Deus mostrou isso aí. Porque talvez seja até mais fácil amar a Deus sobre todas as coisas. É mais fácil. O que foi aí? O resto? Hã? Honrar pai e mãe, o que mais? Não adulterar, é outra coisa difícil, mas a pessoa passa por todas essas coisas difíceis, que é uma das coisas mais difíceis que existe, você pode ter certeza, é a concupiscência da carne. A concupiscência da carne é uma coisa extremamente difícil, é uma arma poderosa que o diabo usa. Agora, mais difícil do que tudo isso, é o pobre, é o pobre. Amém? Eu acho que o pobre vai levar muita gente para o inferno. E é por isso que existe essa economia mundial, essa economia global, toda essa coisa, toda essa ganância, toda essa mania de crescimento que o homem tem, tudo isso envolve exatamente o quê? Classes ricas e classes pobres. Agora vê, quantas classes, qual é a classe que mais cresce no mundo? Nossa, a situação dos pobres no mundo, cada dia fica mais grave ainda, mais grave ainda. Problema da violência, problema de tudo que você pensa é consequência da falta de distribuição de renda. A falta de distribuição de renda. Amém, gente? Isso causa o aparecimento de muita gente necessitada que a gente chama de pobre. Né? Muitas pessoas necessitadas que nós somos pobres. Aí o pobre... O ideal seria que quem tivesse, repartisse com o pobre. Agora vocês imaginam, então. Agora vocês imaginam a complicação que ficou. Deus falou, quem tem, reparta com quem não tem. E quem não tem, chama o quê? Quem não tem.
pobre.
Né? Como?
O pobre vai gastar tudo ficando pobre.
Tá bem? Como é que faz? Como é que resolve a vida do pobre, senhor?
Sempre haverá pobre em vosso meio.
Pronto, então. Então eu estou perdido. Amém? Eu estou perdido, então. Estou lascado. Né? Vocês concordam? Agora, gente, se nós soubéssemos a importância que tem ajudar os pobres, se você entendesse a importância que tem, você. Só que a gente quer ajudar, Paulinho. Para o pobre deixar de ser pobre, não é. Você quer ajudar para o pobre reconhecer, para o pobre aprender, não é nada disso. Ajuda o pobre e deixa o pobre se virar. Se ele entender, aprender e etc, etc, amém. Caso contrário, lá não fala que ele vai deixar de ser pobre. Quem não tem, reparta com quem tem, reparta com quem não tem. E deixa ele. Amém? Deixa ele. Porque se ele aprender, não está escrito em lugar nenhum que você vai ajudar o pobre e o pobre vai deixar de ser pobre. Não está. Você tem que ajudar. É melhor, se você não quer ajudar, então não tenha também. Se você não tem, também. Se você tiver, faz força para ajudar. Se você tiver, amém? Faz força para ajudar. Amém, gente? Por quê? Porque é uma bênção. O abençoado é quem está fazendo. Senhor, eu não consigo vender tudo e dar para os pobres, Senhor, não consigo. Mas eu vou dar essa camisa. Não mostra para a mulher, não, ela não deixa você dar. Amém, Paulinho? Se você tiver que dar alguma coisa, um tênis, velho, não mostra para a Sônia. Você dá, é o contrário? É. É mesmo? Como é que é, Sônia? É ele que é ruim assim, miserável? Viu? Olha, certo, Danielinha, não é verdade isso? Então, às vezes você pega uma coisa, dá. Interessante, eu vou repetir. Você deu para o pobre. Não quer dizer com isso que amanhã você vai passar lá e ver, ó. Não, às vezes o pobre pega aquilo e enfia. E você vai ficar com raiva. Nossa, eu dei um sapato pro Curta, sabe o que o Curta fez? Pegou um sapato e foi jogar bola com ele. Eu dei um tênis novinho pro Curta. Amém? Sabe o que o Curta fez? Pegou o tênis e foi jogar lá no terrão. Ah, não dou mais nada pro Curta. Certo, Lúcio? Não é assim. Deu pro Curta, deu. Acabou, é dele. Se ele quiser jogar aquilo fora, jogue. Mas você fica feliz em ter dado. Amém, gente? Amém. Senão nós não vamos ter a vida que Deus quer que nós tenhamos. Você não vai ter a vida que Deus quer que você tenha. Você vai ficar com o seu tênis velho porque você não quer dar nenhum tênis velho. Você vai ficar com o seu sapato velho porque você não dá o sapato velho. Amém? Você não vai ter a vida que Deus quer te dar. Não é ensinar o pobre a ser rico. Não tem desse negócio, não. Pobres, como o Elcion muito bem disse aqui agora mesmo. Sempre tereis pobre. Jesus falou, olha, pobre é uma espécie que sempre vai ter no mundo. Sempre vai ter no mundo. Sempre vai ter. Enquanto, só no reino de Deus que não vai ter. Porque lá não vai ter nem rico, nem pobre. Né? Mas onde existe rico, existe pobre. No mundo não tem como não existir. É, muitos que podem pensar que eu sou rico em relação a ele, mas eu sou pobre em relação a muitos. Então pronto. Deus não fala assim, Deus diz assim, quem tem, reparta com quem não tem. E é uma bênção, é uma bênção. É uma bênção o quê? Repartir. É uma bênção repartir. Então nós temos, se nós ouvirmos a voz de Deus, não endureça o seu coração, amém? Pega, vai, quanto que é que tem que pôr na Aninha? Quanto é que tem que pôr lá na associação? No mínimo 20, né? Pois é. Então você pensa, no mínimo 20, eu vou botar 50. Eu vou botar 60. Eu vou botar 30. Senhor, eu vou pôr. E aí você vai pôr e vai ter certeza que aquilo é para abençoar, é para ajudar. Nós precisamos entender essas coisas, que Deus quer nos dar uma vida boa. Vamos investir no Evangelho. Ajudar. Amém? Amém, gente? Eu tenho certeza que é desse jeito. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. A palavra de Deus é, para nós, é o seguinte. A gente, por exemplo, o que você quer para você? O ensinamento de Jesus, é esse, é exatamente a doutrina de Cristo, que é o ensinamento de Deus, que ele fala assim, olha, o que você quer para você? Você quer uma igreja boa? Você quer um povo abençoado, sem problema? Pois então, é esse, o que você quer para você, você vai fazer para os outros. Amém? O que você quer para você, alguém vai fazer para você. Você vai fazer para os outros. Vem? Essa é a lei de Deus. O que eu quero para mim, eu faço para os outros. Eu quero uma vida boa. Então eu vou querer resolver, eu quero a vida boa do Ramiro. Eu quero a vida boa da Dona Geni. Eu quero uma vida boa, tranquila, abençoada, sem problemas, com saúde. É o que eu quero para o Ramiro, para a Dona Geni, para a Dora. Eu quero, né, para a igreja inteira. É o que eu quero para mim. É o que eu vou fazer para vocês. Aliás, é o que eu tenho feito para vocês. Vocês não têm notado que a minha vida é boa? É o que eu faço por vocês. Amém? Eu quero que você me queira bem. Eu quero bem a você. Eu quero que você, que ninguém fale de mim. Eu não falo de ninguém. Eu não quero que ninguém fale mal de mim. Eu não falo mal de ninguém. Amém? Às vezes até fico com vontade. Mas eu vou lutar para que isso não aconteça. Porque eu estou atrás da bênção ou da maldição? Eu quero a bênção, não quero a maldição. Amém. Mais uma, Deuteronômio 30, para a gente encerrar. Também foi, nós comentamos isso lá. É 14, 30, 14, 15 e 16.
Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires.
Amém. Repete.
Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus, andes nos teus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir.
Amém. Amém. Repete, você vê. Que coisa boa demais da conta, não, gente? Amém? Vamos acreditar. Vamos acreditar e vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Amém? Vamos fazer essas coisas. Aquilo que Deus falou com você, se você não fizer amanhã, Daniel, depois da manhã vai esfriando, meu filho, dá um pouquinho, você não faz mais. O que nós vamos fazer a semana? O que nós vamos fazer a semana? Aí a Aninha já pegou um aqui, ó. Aninha, em vez de ficar, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, né, Aninha? A Aninha já achou logo um aqui, qual que é, Aninha?
O senhor falou, né, repartir com o pobre.
Pronto. Hã? Ó, é uma coisa difícil de fazer, Aninha? Não é difícil. Por que que não é difícil? É. Eu falo assim, não é bem isso que eu quero dizer. Assim, ó, por que que não é uma coisa assim complicada? Não é uma coisa. Por que que não é, senhor? Você vai fazer isso também, senhor?
Só começar devagarzinho consegue, né?
Você vai fazer também, meu pão?
Se Deus quiser, amém. Eu quero.
Agora, por que que eu falo que não é uma coisa difícil assim de fazer? Por que que não é uma coisa complicada? Por quê? Você acha que não é uma coisa complicada?
Não entendi, pode.
Às vezes eu não entendi a pergunta. É assim, eu falo uma coisa complicada, é uma coisa que você não é capaz de fazer. Uma coisa difícil, é uma coisa assim, como que eu vou fazer isso? Por quê? Porque eu preciso disso, disso. Então, não é uma coisa difícil de fazer. Não é. Na verdade, não é uma coisa assim complicada de fazer. Por quê? Vamos pensar bem aqui para você ver. Você não tem nada. Todos nós aqui temos, se não temos sobrando, temos fartura. Todos nós. E pobre. É difícil de achar pobre? É difícil de arrumar um pobre? Não é. Então, essa obra é difícil de fazer, Marquinhos? Não é, porque você tem fartura, Marquinhos. Nós temos sobrando, nós temos fartura. Vocês concordam? Tem, Darel? Tem. A gente tem. Olha, perde, na casa da gente, perde as coisas. Perde. Perde roupa. Perde sapato. Bem, nós estamos guardando não sei para quem. Nós estamos juntando essas coisas, não sei para quem. A Júlia não vai querer isso. Amém? Você não tem coisa sobrando? E olha, nós estamos falando das coisas que estão sobrando, Dona Geni. Sobrando. Dona Geni, se cada um amanhã resolvesse dar alguma coisa, não ia fazer falta nenhuma na casa dele. E muitos pobres iam receber coisas. E você pensa que isso não é uma bênção? É uma bênção. É uma bênção. Amém? É isso. Até se o pobre não quiser e devolver para você, é uma bênção. Amém? Você não tem nada sobrando na sua casa?
Tem.
Fartura de que você tem?
Camisa, sapato. Tem. Tem sim.
Você tem fartura de quê?
Muita dor de garganta agora. Dor de garganta, dor de garganta.
Dor de garganta. Fartura de dor de garganta. Amém. Muita dor de garganta, está com ela. Amém? Mas é verdade, né, Júnior? A gente tem, Suzane tem, Dona Mils tem, fartura. Amém? A Lucila tem. Amém? Amém? Vamos fazer assim, ó. Você vai começar a sentir bem. Você vai começar a sentir. Ó, nós vamos começar a sentir bem. Deus falou isso, vamos fazer isso. Deus falou assim, nós vamos fazer assim. Deus não sei o que, nós vamos fazer assim. O dia que Deus mandar jejuar, nós vamos jejuar, nem que seja uma hora. O dia que Deus mandar, como eu falei, raspar a cabeça, a gente vai cortar, nem que seja o pé do cabelo. Amém? Deus ama a Deus de todo o seu coração. Se eu não conseguir de todo o meu coração, eu vou amar a Deus pelo menos um pouquinho. Eu vou dizer, Senhor, por acaso eu não amo o Senhor, pelo menos um pouquinho? O que eu poderia fazer para mostrar para o Senhor que eu amo o Senhor, pelo menos um pouquinho? Pronto, só de você fazer essa conversa com ele, ele já vai ficar feliz. Ele já vai ficar satisfeito. Amém. O plano da salvação, arrependimento, esse é o arrependimento, é querer Deus, querer obedecer a Deus, querer seguir a Deus, querer obedecer a Deus, querer andar nos caminhos de Deus. Pronto. Amém? Amém? Aleluia. Deus falou com nós, Mateus, conosco.
Falou.
Por exemplo?
Ajudar os pobres.
Ajudar os pobres. Deus falou com nós, Sônia. Muito.
É, somente não endureceu no meu coração do que ele fala. Estava falando da Margarida. É nessas mínimas coisas que a gente começa a caminhar realmente, né? A gente pensa, ah, não, mas isso aí é fácil, é dar uma coisa pro pobre. Mas é nisso aí que Deus vai me honrando, né? Tirar minhas ruindades, meus pecados, né?
Amém, Dora? O que você, uma coisa que Deus falou com você?
Ah, ele falou sobre isso mesmo, repartir, né, irmão? Repartir.
Uma coisa que Deus falou com você, Aninha?
Como o senhor falou, né? O que ele falar hoje, eu procurar fazer amanhã, pelo menos 5%, porque senão passa e a maldição vem para a minha vida. Muito certo.
Danielinha, o que, que Deus falou para nós hoje?
Só uma coisa. Primeiro eu preciso crer para eu fazer. Primeiro eu preciso crer, né? Para eu fazer, senão.
Então, se você fizer, vai ser uma prova de que você creu. Amém? Se você fizer, se não fizer nada, é porque você não creu. Se você fizer alguma coisa do que você ouviu hoje, é porque você creu. Amém? E aí você vai começar a perceber a bênção. E vai perceber que realmente Deus quer nos dar uma vida, como ele mostrou no sonho. Deus quer nos dar uma vida boa. Uma vida boa. Boa. Vida boa. Amém, gente? Deus quer nos dar uma vida boa. Como Ele quer. Como Ele quer nos dar. E outra coisa interessante que eu vi aqui hoje, gente, ó. Não é aquela vida que eu deixei no Egito. Vocês não viram isso? Vocês não acharam isso interessante? Vocês acharam ou não acharam? Não é aquela vida que nós deixamos no Egito, não. A vida que eu proponho, a vida que Deus está propondo para nós, é uma vida melhor, muito melhor. Não é aquela vida que nós deixamos lá no Egito, quando nós viemos buscar a Deus. Amém? Júlia, vamos apresentar a Júlia, rapidinho. Amém, Jesus, precioso Deus. Amém, maninha? Vitor? Amém. Um prazer ter os irmãos aqui, nosso meio. Marcela. Amém. Amém. Aí, como é que a gente fala que Deus não abençoa? Né, Danilo? Pronto. Ó, como Deus abençoa, como Deus tem abençoado. Aqui realmente um casal que a igreja se orgulha, né? Interessante, nós nos orgulhamos. A gente fica feliz. O que eu quero para mim é o que eu desejo para eles. Ué, jovens, eu alegres na casa, uma filhinha bonitinha, brincando, sadia, espuleta, entendeu? Que derruba as coisas, que mexe com tudo. É, ué. Uma criancinha assim, sabe, com os dois lá e os dois fazendo uma oferta em torno da alegria, né, vivendo a vida. É o que eu quero para eles, é o que eu desejo para eles, uma vida abençoada. Eu não quero vê-los brigando, não quero vê-los, sabe, maltratando um ao outro, não quero ver a menininha doente. Vocês querem ver a menininha doente? Vocês querem ver a menininha triste? Ou querem ver ela realmente derrubando as coisas, fazendo proeza? Amém? É isso que nós queremos. O que nós queremos é o que nós desejamos para eles. Amém? Eu quero a sua paz, eu quero a sua felicidade, eu quero a sua saúde. Eu quero a sua saúde. Sabe, eu quero ver você feliz. Quero ver você bem. Amém, dona Zefa? Toda a igreja tem que pensar dessa forma. O que nós queremos para nós é o que nós desejamos para o nosso irmão. É o que nós desejamos para vocês. Amém? Que vocês continuem, que vocês tenham alegria, que vocês prosperem, que vocês... Tá? E que vocês amem a Deus, continuem amando a Deus, porque foi o amor a Deus, foi a obediência à palavra que trouxe vocês até aqui. E Deus quer continuar. Deus quer que a vida de vocês seja realmente cada vez melhor. Ele tem uma bênção para vocês. Tem ou não tem? Tem uma bênção para eles. Amém. Amém mesmo. Só está começando. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, né, por nós crermos. Obrigado, Pai, por nós acreditarmos que o Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe, Pai, do que é realmente que nos traz alegria, que realmente pode fazer de nós um povo feliz. O Senhor é que sabe. Nós não queremos antecipar, nós não queremos propor para o Senhor o que fazer, nós queremos deixar o Senhor fazer. Nós queremos, Pai, entregar os nossos caminhos ao Senhor, aprender a esperar, a confiar, a acreditar que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é tremendo, que o nosso Deus tem o melhor, que o nosso Deus tem realmente um caminho abençoado, provido, escolhido para o seu povo. Eu tenho certeza disso. E nós queremos tomar posse. E a forma disso é dando ouvido e obediência à tua palavra, aos conselhos, aos ensinamentos do Senhor. Aos conselhos e aos ensinamentos do Senhor. Obrigado, meu Pai. Perdoa, Senhor Deus, né, se nós temos dificuldade. Perdoa se nós temos a resistência. Se nós, Pai, demoramos dar ouvido à pregação, à palavra pregada, falada. A palavra, Deus, que realmente pode resolver a nossa vida. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo e precioso nome. Ajuda-me, Senhor Deus, a ser a ter esses meus olhos abertos. Ajuda-me, Senhor Deus, a ter esse meu entendimento aberto, disposto a ouvir, disposto a aceitar aquilo que o Senhor tem para me orientar. Louvado seja o Senhor, Jesus. É assim, meu Deus, que nós queremos hoje apresentar a Júlia. Colocá-la, Senhor Deus, diante, né, do altar do Senhor aqui, pedir que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. E nós queremos realmente, Pai, que o Senhor exija de nós o cuidado dela. Né, que o Senhor exija de nós a fiscalização, a observação quanto aos caminhos da Júlia, dos seus pais, quanto à casa do Danilo. Deus, quantas coisas que Deus tem feito e o que o Senhor há ainda de fazer por eles. É apresentando Júlia, é mostrando a Deus mais uma bênção que o Senhor nos dá, é mostrando, Senhor Deus, mais uma graça que nós recebemos, a sua saúde, Deus, a sua perfeição, meu Deus, a sua graça, que ela cresça realmente para a alegria nossa. Que ela cresça realmente, Deus, para o louvor da casa do Senhor. Nós queremos a bênção do Senhor, Pai. Nós desejamos para a vida da Fernanda e do Danilo. Muito obrigado, Jesus, por esse casal. Muito obrigado, Deus, pela união dos dois. Muito obrigado, Jesus, pelo fruto que o Senhor nos deu. Essa bênção, essa graça que é a Júlia. Amém, Júlia. Eu te recebo, minha filha, em nome de Jesus, no seio de Abraão, no meio do seu povo. Eu te recebo, Júlia, né? E em nome de Jesus, eu te declaro uma de nós, uma filha de Deus. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja recebendo você no céu, escrevendo o seu nome no livro da vida, guardando, acampando os anjos ao seu redor, iluminando o caminho que você há de andar, minha filha, em nome de Jesus. Eu te abençoo, minha filha, em nome de Jesus, minha querida irmã Júlia. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tenha o nosso cumprimento. Nosso cumprimento. Deus te abençoe. Amém, filha. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para a gente terminar feliz, alegre, propondo aí no seu coração. Amém. Deus me dará a graça e eu serei uma bênção. Se tu uma bênção, Deus disse a Abraão, eu quero que você seja uma bênção. Amém. Como que você pode ser uma bênção? Tem muita coisa para você ser uma bênção. Ser uma bênção. Amém. Você quer ser uma bênção? Foi fraco. Você quer ser uma bênção? Amém. Amém. Amém mesmo. Ponha no seu coração de ser uma bênção. Amém? Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Amém? Aleluia. Parece que os irmãos estão arrumando aqui para cantar qualquer coisa. Amém.
Pelo mundo fui enganado.
Amém.
Estava no o cego permanecer. Quero sua bênção, clamo por libertação. Livre eu quero ser, livre eu quero ser, e o mal não mais fazer. Quero sua bênção, e o mal não mais fazer. Eu quero, quero sua bênção, amor por libertação. Livre eu quero ser, livre eu quero ser, e o mal não mais fazer.
Aleluia.
Quero sua bênção. Tua bênção,
amém, amém.
Quero tua bênção, Senhor. Quero tua bênção, clamo por libertação.
Vida eu quero ser, vida eu quero ser,
e o mal não vai fazer. Eu quero sua bênção, clamo por libertação.
Livre eu quero ser, livre eu quero ser, que o mal não mais fazer. Quero tua bênção,
quero tua bênção.
Amém. E você já sabe.
Você já sabe, basta dar ouvido à pregação. Quem deu ouvido à nossa pregação? Amém? Você põe no seu coração isso. É o que Deus falar, é o que eu vou fazer. Com amor, com carinho, com graça, com prazer, porque foi Deus que pediu, foi Deus que mandou, né? Um mandamento de Deus, eu vou fazer isso com prazer. Eu vou procurar fazer realmente. Deus me chamou, não foi para dar uma vida que eu tinha lá no Egito, não. Deus me deu, ele tem uma vida muito melhor. Ele tem uma vida reservada só para você. Amém? Uma vida especial para você, pode ter certeza disso. Que vai te alegrar muito, que vai te dar muita alegria. Mas muita alegria mesmo. O que você precisa fazer? Amém. Ouça o que Deus está falando com você. Amém. Cantando, encerrando, cantando e abraçando o seu irmão. Ah, tem um aviso aqui. Um aviso. Um aviso aqui. Amanhã o ônibus está às 9 horas da manhã. Pronto. Almoço.
É, a saída vai ser às 9 horas. Almoço na estrada. Pessoal que ainda não pagou, pagar. É, quem for de carro é para avisar, que o Vilmar vai me ligar para poder informar quem as pessoas que vão. E lá está meio frio.